política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
No último sábado, Santa Cruz recebeu a visita do senador eleito Fernando Bezerra Coelho. Fernando foi um dos poucos políticos da majoritária, talvez o único, na verdade o único mesmo, que veio para Santa Cruz após a eleição agradecer os votos. É também compreensível porque o governador Paulo Câmara está fazendo a transição de governo e evidentemente que não seria possível ele rodar os municípios de Pernambuco nesse momento. Fernando Bezerra está fazendo esse papel. Já passou por vários municípios em Pernambuco e dessa vez foi o momento de reunir os prefeitos das cidades do polo de confecção ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe em um só momento lá na residência do prefeito Edson Vieira. Estavam presentes o prefeito Evilásio, o prefeito Odon e todos conversaram durante alguns momentos com Fernando Bezerra no intuito de tentar um comprometimento do senador eleito para a região da confecção. Fernando teve uma agenda curta em Santa Cruz do Capibaribe, porém, ele ouviu dos políticos, dos representantes da cidade e também da imprensa, aquilo que seria essencial para a região nos próximos anos. Foi cobrado, durante a entrevista coletiva, posições em relação à paralisação das obras da PE-160 e também da BR-104. Inclusive, surpreendeu quando o ministro afirmou algo que muita gente, inclusive, duvida, né? Ele disse que conversou com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio, e que ouviu do ministro a informação de que as obras na BR-104 aqui em Pernambuco estariam recomeçando, possivelmente tendo início ainda neste mês de dezembro. O senador mesmo, na hora que falou isso, disse, bom, foi o ministro que falou, mas nos próximos meses a gente acredita que essa obra deve recomeçar. O estranho de tudo isso é que Pernambuco conheceu uma obra que começou a ser feita pelo governo do estado. Foi lançada pelo governador Eduardo, foi prometida como sendo uma obra com recurso azul e branco. Na época, o Eduardo Campos disse, inclusive, dizia várias vezes que o estado não precisou vender nada para que a obra fosse feita. E tinha sim, toque de caixa do governo federal. Mas a maior parcela dessa obra era do governo do estado, e os méritos estavam sendo entregues ao governador Eduardo Campos na época. Agora, pelo que se desenha, nós só teremos essa obra se houver um empenho, um comprometimento total do governo federal. Se a federação assumir essa obra. E aí a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é ainda menor, pelo menos para os próximos meses, conforme disse o ministro dos Transportes. Não é pessimismo, é realismo. A gente já viu tantas vezes essa obra ser prometida, anunciada, desde o lançamento aos relançamentos que aconteceram várias vezes, que agora quando se fala que nos próximos meses a obra vai recomeçar, a gente fica incrédulo nessas afirmações. A PE-160, do mesmo jeito, começou recentemente, deve sim ser, eu acredito que será, uma prioridade do governador Paulo Câmara, que tem um perfil técnico e que deve, sim, concluir, dar continuidade às obras que estão em andamento antes de começar e de anunciar novas obras. É isso que se espera que aconteça. Mas não vai ter tanto resultado. Se a PE-160 for duplicada e a BR-104 não. A gente vai ter um afunilamento do trânsito do mesmo jeito. Então o senador veio para ser cobrado e é preciso que essas cobranças continuem. Nós precisamos deixar de estar aqui simplesmente aplaudindo as pessoas, quando, na verdade, o nosso interesse, o nosso foco deveria ser outro, justamente os das cobranças. O senador foi cobrado, saiu daqui prometendo muito, e a gente espera que pelo menos uma parte dessas promessas se cumpram.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Thank you.
8:17. Muito bom dia, cidade. Bom dia a toda a região. Começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcio. O Sinho do Pará chegando aí, né? Nosso amigo. Um forte abraço também a todos, Ney, lá em Taquaritinga do Norte, em especial ao pessoal da Mala do Profeta. Forte abraço ao Lula, ao Júnior Albuquerque, que convidou ao Ralf e a minha pessoa para participar da confraternização na última sexta. Estivemos lá conversando com o Jânio Arruda, o vereador João da Banda, o Gilson Carlos e todos os amigos lá da Mala do Profeta, que fez uma belíssima confraternização na última sexta. Mandar um forte abraço a todos de Pão de Açúcar, Taquaritinga, e a todos os ouvintes da Rádio Polo, que atende todo esse polo de confecções do Agreste.
Deixa eu trazer aqui a matéria que está no meu blog sobre a visita do senador Fernando Bezerra. E em seguida a gente ouve a parte da entrevista coletiva que foi concedida por ele. O senador Fernando Bezerra esteve na manhã deste sábado em Santa Cruz do Capibaribe, na residência do prefeito Edson Vieira. Fernando recebeu os prefeitos José Vilásio, Taquaritinga do Norte, Odon Ferreira de Toritama e concedeu entrevistas à imprensa. Abastecimento de água. Durante a entrevista, Fernando Bezerra, que foi ministro da Integração Nacional no governo Dilma, destacou a adutora do Agreste como possível solução para o problema de abastecimento de água nas cidades do Agreste. Baixa o BG um pouquinho. É preciso que a gente conclua o eixo leste da transposição, que se tenha início rapidamente ao ramal do Agreste, que vai pegar a água do São Francisco em Sertânia e joga em Arco Verde. A partir de lá, vem pela adutora do Agreste para servir a 63 municípios, declarou Fernando. Sobre a paralisação das obras de duplicação da BR-104 e PE-160, o senador eleito Fernando Bezerra reconheceu que o governo de Pernambuco precisou suspender algumas obras que estavam em curso para fechar as contas e cumprir metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fernando disse que no início do último mês de novembro esteve com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio, que sinalizou a possível retomada da obra em estradas, incluindo as da BR-104, para os próximos meses. Após participar do café da manhã na residência do prefeito Edson Vieira, o senador eleito Fernando Bezerra seguiu, acompanhado de vários políticos, para o calçadão de Feiras Miguel Arraes de Alencar, que foi construído pelo ex-governador Eduardo Campos e recentemente entregue à população. Fernando ouviu explicações do prefeito Edson sobre a importância da obra e as necessidades para o polo de confecções de Pernambuco. Um outro trecho, durante a visita, o síndico do Moda Center, Alan Carneiro, aproveitou para cobrar publicamente empenho do senador na retomada das obras de duplicação. Alan falou sobre os problemas enfrentados pelos comerciantes que precisam do acesso ao Parque de Feiras. Fernando Bezerra se comprometeu em se empenhar para que o governo do estado trate como prioritária a obra a partir de janeiro de 2015. Vamos ouvir agora parte da entrevista coletiva concedida pelo ministro, aliás, pelo senador eleito, na residência do prefeito Edson Vieira, no último sábado.
Da FEDEC, o Liga BR, que é uma obra fundamental, que foi iniciada por uma decisão do governador Eduardo Campos e que foi paralisada após as eleições, mas que será prioridade durante o governo de Paulo Câmara, que assume agora a partir de 1º de janeiro. Então, como senador, vou trabalhar para que não faltem recursos e para poder cobrar ao governador Paulo Câmara para que ele possa dar continuidade a essa obra que precisa ficar pronta o quanto antes. Também, evidentemente, que vamos tratar aqui de uma obra que é importante não só para Santa Cruz do Capibaribe, mas também para as cidades do polo de confecção, que é a questão da ampliação da oferta de água, para que a gente possa ter água para manter o desenvolvimento industrial, para atrair novas indústrias, para ampliar o polo comercial aqui da região. E é preciso fazer não só as obras da adutora do Agreste, que está em ritmo acelerado, mas é preciso que a gente conclua o eixo leste da transposição, que se dê início rapidamente ao ramal do Agreste, que vai pegar a água de São Francisco em Sertânia e jogar em Arco Verde. A partir de lá, vem pela adutora do Agreste para servir a 63 municípios do Agreste pernambucano e também a gente poder tirar do papel uma obra muito cara para Santa Cruz, que é a barragem de Porteiras, que é uma barragem importante para ampliar a oferta de água em Santa Cruz do Capibari. Portanto, é momento também de ouvir essas reivindicações. Mas queria dizer aos meus amigos de Santa Cruz, à população de Santa Cruz e da região, que vou cumprir o mandato de senador da República, procurando estar presente nos municípios, procurando fazer um mandato itinerante, me reunindo com os prefeitos, com as lideranças sindicais, com as lideranças empresariais, para que a gente possa permanentemente estar trocando ideias, estar dando, digamos assim, conta do trabalho que estamos fazendo em Brasília e ouvindo as novas sugestões, as novas indicações de obras e de ações que sejam importantes para promover o desenvolvimento de Pernambuco.
Voltando um pouquinho na questão da duplicação da PE-160 e da Dutra do Agreste, que são duas obras consideradas primordiais, não só para a cidade, mas para toda a região. Existe prazo, existe expectativa, existe uma meta a ser cumprida quanto ao reinício dessas obras, senador, porque o impacto foi muito grande aqui quando do início das obras e muito grande também quando da paralisação das mesmas.
Na realidade, nós não concordamos com a paralisação. Ela se deu em função da necessidade de promover o fechamento das contas do governador João Lira, e não foi só a obra de Santa Cruz de Capibaribe, mas diversas outras obras foram suspensas para que se possa cumprir aquilo que está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Todos sabem que esse ano foi um ano muito difícil para a economia brasileira. O Brasil não vai crescer nem 0,5%, vai ser abaixo de 0,5% o crescimento brasileiro. Houve uma redução nas expectativas de receitas, os municípios estão passando por dificuldades muito graves, os estados também estão sofrendo. Pernambuco, só para lhe dar uma ideia, teve uma frustração de mais de 600 milhões de reais só em transferências voluntárias do governo da União. Isso faz com que o governo do estado tenha que colocar recursos que estavam previstos para a estrada, no atendimento da segurança, no atendimento da educação, no atendimento da saúde, e por isso a razão de a suspensão de algumas obras que estavam em curso. Mas essa obra, ela é tão importante para Santa Cruz do Capibaribe e para Pernambuco, que eu não tenho dúvida nenhuma, Paulo Câmara, o nosso governador, ele tem conhecimento dessa realidade, ele sabe da importância dessa estrada para o desenvolvimento regional, e eu acredito que já a partir de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, ele deve estar dando as ordens de serviço para a retomada das obras mais importantes, as obras mais prioritárias, e a duplicação da estrada de Santa Cruz até Toritama, até a BR, é muito importante.
A BR-104, existe alguma expectativa em torno da conclusão da duplicação que parou em Toritama também, que está prevista até a divisa com a Paraíba?
Eu, assim que fui eleito, eu fui a Brasília no início de novembro e tive uma audiência com o ministro Paulo Sérgio, que é o ministro de Transportes, e fui lá falar de algumas questões importantes do ponto de vista dos investimentos no setor rodoviário do estado de Pernambuco. Fui falar de arco metropolitano, fui falar da saída sul do Recife e fui falar da BR-104, que se encontra paralisada, porque eu tenho passado por aqui fazendo visitas em Caruaru e vi que a BR está paralisada já há algum tempo. Ele me deu uma boa notícia de que a obra deverá estar sendo retomada ainda nesse mês de dezembro, pelo menos a expectativa do ministro era essa. Nós vamos acompanhar isso de perto, mas eu creio que se não for possível reinício nesse ano, com certeza a 104 deverá ser retomada já no início de 2015.
Senador, a cada dia sai uma nova notícia na mídia em relação à Petrobras. Este fim de semana eclodiu mais um escândalo, desta feita de denúncias feitas por uma funcionária que liga diretamente as denúncias de corrupção à Graça Foster. Qual o fundo do poço para essa questão toda, Fernando? Você que esteve, inclusive, em parte do governo de Dilma Rousseff.
Olha, eu acho que esse é um quadro grave, é uma situação muito, muito delicada, até porque as investigações estão em curso. Na realidade, todos nós estamos, de certa forma, assustados, espantados com a dimensão de que esses episódios estão tomando, né, mostrando a fragilidade dos controles internos dentro da Petrobras.
E, portanto, eu acho que se faz urgente acelerar as investigações para que se possa promover as denúncias, para que a justiça possa julgar os responsáveis por essa situação que atinge de forma tão importante a mais importante empresa brasileira. Eu acho que nós vamos sair dessa crise. Essa crise pode ter proporções ainda mais sérias do que estão aqui reveladas.
A empresa está desvalorizando a cada semana.
Mas eu acredito que a Petrobras, pela sua história, pela sua potencialidade, pela qualidade dos seus quadros técnicos, ela é muito maior do que esse episódio lamentável que nós estamos vivendo.
Senador, eu vou voltar um pouco à questão da BR-104. O senhor falou que o ministro sinalizou que em dezembro... O ministro teria sinalizado que em dezembro é possível a retomada. Para a população entender, há cerca de 4 a 5 anos atrás, quando Eduardo Campos anunciou essa obra, ele disse que a maior parte dos governos era do Estado, seria dinheiro azul e branco. Agora, a única solução para Pernambuco vai ser ter a conclusão com recursos federais, dependendo totalmente do governo federal, vai ser isso?
Na realidade, a 104 começou com uma obra conveniada. Vocês todos acompanharam que teve problemas durante a execução da obra em função dos contratos que foram feitos com as empreiteiras. Depois ela foi retomada através de um processo de licitação feita pelo próprio governo federal. Eu agora acho que temos que aguardar as iniciativas por parte do DENIT, mas é uma obra que está prioritária, está no PAC, e eu tenho uma impressão, pela palavra que o ministro me deu, que as dificuldades que surgiram do ponto de vista do projeto para poder fazer as devidas correções e poder permitir uma nova licitação que permita a conclusão da obra, isso já está superado, já está resolvido e ele está aguardando a conclusão desse processo licitatório para dar início à retomada da obra da 104.
Só para encerrar esse assunto, essa é a grande ansiedade da população daqui, porque é fim de rota, né? Aqui nós ficamos bastante prejudicados com a paralisação dessa obra e da PE-160. O senhor aceita ser cobrado a partir do ano que vem, ser mediador entre a população de Santa Cruz, governo federal e governo do estado?
Com certeza, essa razão de estarmos aqui em Santa Cruz, nós temos compromisso com as obras prioritárias para Santa Cruz, para essa região de Pernambuco. Vamos estar fazendo visitas frequentes aqui na região. Eu, depois da eleição, já visitei praticamente todas as micro-regiões do estado, reunindo lideranças políticas, prefeitos, ex-prefeitos, lideranças sindicais, para que a gente possa agradecer, como estamos fazendo, mas ao mesmo tempo reiterar os nossos compromissos, as nossas bandeiras em favor do desenvolvimento de Pernambuco e também ouvir a população, ouvir os reclamos, ouvir as críticas, para que a gente possa cobrar ou do governo federal ou do governo do estado. Eu espero que a população de Santa Cruz possa ir se acostumando com as minhas frequentes visitas aqui na região.
Romini, que acompanhou as promessas do senador?
Escutei já essa entrevista pela segunda vez, né? O importante é que Santa Cruz vem crescendo nesse cenário político, né? Se a gente for analisar, o atual ministro Armando Monteiro, que perdeu as eleições para o governo, veio agradecer os votos, né? O Blog do Magno começa uma pesquisa eleitoral das cidades por Santa Cruz do Capibaribe, né? E agora o Fernando Bezerra Coelho também veio agradecer os votos e trouxe aí um saco cheio de promessas, né? Não é Papai Noel não, mas trouxe aí um saco cheio de promessas. Promessas, até concordo com você, Ney, no seu editorial, prometeu muito, muito mesmo. Já tinha dito aqui que na eleição de 2010 o povo de Santa Cruz saiu com a maior esperança do mundo, né? Um deputado federal, dois estaduais, e os números após aquela eleição foram decepcionantes para o eleitorado de Santa Cruz do Capibaribe. Foram muito decepcionantes, né? E chega agora o senador Fernando Bezerra Coelho, que já foi ministro e que esteve envolvido com essa relação das águas, né? O ministério de Fernando Bezerra Coelho era um dos principais envolvidos com a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Com a questão de adutoras e mais adutoras Brasil afora. Então, já era para a gente estar sentindo talvez esses efeitos. E aí sim era o local onde ele estava que de fato iria executar, Vamos lembrar que o senador Fernando Bezerra Coelho, isso é o mal dos legisladores. Zé Augusto prometeu muito, Diogo Moraes prometeu muito, os números foram decepcionantes. Fernando Bezerra Coelho veio para Santa Cruz do Caparibe e trouxe um saco cheio de promessas que não é da sua ossada. A ossada é do poder executivo. Ele tem que ter muito cuidado nesse momento. Eu acho que viu que a demanda de Santa Cruz era grande. Chegaram talvez no ouvido dele, que chegam, viu? Quando um político vem de fora, chegam no ouvido dele e diz: olha, tá precisando disso, 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 daquilo. E quando ele se viu nas perguntas, disse que iria resolver, né? E se intitulou como o senador, ia ser o mandato do senador das águas. Mas tem que ter muito cuidado, pois o cargo de Fernando Bezerra Coelho é de legislador. Executivo se chama Paulo Câmara, que não prometeu desse jeito quando veio aqui em campanha para Santa Cruz do Capibaribe, e a presidente Dilma. Esses sim são os executivos. Enquanto os políticos ficarem misturando na cabeça do povo a função de um legislador e de um executivo, né? De uma pessoa que está no poder executivo, é por isso que chegam cobrança para vereadores e tem que ficar calado, porque prometeu. É por isso que chegam cobranças para deputados estaduais e federais, e é por isso que chegam cobranças para senadores. Armando Monteiro pagou também caro, mesmo tendo vencido em Santa Cruz, venceu porque também o adversário ficou rotulado como o candidato inimigo dos sulanqueiros. Mas se a gente for fazer, por exemplo, um aval, uma análise do que o senador Armando Monteiro trouxe nos seus 4 anos, o número é pequeno. E agora a gente tem aí um saco de promessas de Fernando Bezerra Coelho. E aí o que eu aconselho aos santacruzenses é: cobrem. O que eu aconselho ao pessoal do Polo de Confecções, que tinha um representante da Quaritinga do Norte, tinha um representante de todas as cidades aqui do Polo de Confecções. O que eu recomendo a essas pessoas, a essa população do Polo de Confecções, é que cobre, e cobre muito. Mas que, no final das contas, a gente observa a importância de Santa Cruz, observa, né? Visita de Armando pós-eleição, visita de Fernando Bezerra Coelho pós-eleições, só falta agora mesmo o Paulo Câmara, né? Mostra aí a grandeza e a importância de Santa Cruz. Eu só espero que essa grandeza e essa importância se torne na prática, né? Em obras que nós estamos precisando. Como bem o Alan colocou aí, né? A cobrança da PE-160, que mostrou na feira de hoje, faz 8 dias, o gargalo que foi para Santa Cruz do Caparibe. Uma mega feira, mas infelizmente com a estrutura extra parque, moda centro, extra moda centro, muito ruim. Né? Então é isso que tem que ser cobrado de fato.
8 horas e 42 minutos. Deixa eu trazer aqui a expectativa em torno do anúncio do secretariado de Paulo Câmara. Deve acontecer hoje esse anúncio. Dois governadores, na verdade, vão fazer. Os dois governadores do PSB, Paulo Câmara e Rodrigo Hollenberg, vão anunciar hoje os nomes dos seus futuros secretários. Ambos vão combinar para fazer o anúncio na mesma data. Aliás, eles não combinaram fazer o anúncio na mesma data. Foi apenas uma coincidência, segundo o blog do Hinaldo Sampaio. Paulo Câmara não vai encontrar débitos em relação à folha de pessoal. O governador João Lira já pagou novembro e o 13º, e vai pagar dezembro antes do Natal. Já Hollenberg vai encontrar uma máquina administrativa inteiramente destroçada, com débitos astronômicos e a oferta de serviços públicos comprometida pela falta de recursos. Em Pernambuco, das atuais 22 secretarias, deverão ficar apenas 20, incluindo a Procuradoria-Geral do Estado e a chefia de gabinete. Uma das secretarias que deverão ser extintas é a da micro e pequena empresa, brincadeira, né? Criada no atual governo João Lira. Ela deve ser incorporada à Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo.
Promessas de campanha,
né? Da Fazenda ele não vai excluir, não, né?
Agora
da micro e pequena empresa vai ser a primeira a ser extinta.
Essa secretaria foi tão propagada em campanha, tanto pelo Armando como pela própria Frente Popular. E ela tem um braço do ministério que foi criado, né? Há pouco tempo, com o ministério da pequena empresa, né?
É também uma falta de respeito muito grande com o atual governador João Lira, né? porque a Secretaria da Micro e Pequena Empresa foi criada por ele, nos poucos meses de governo que ele teve. Então, durou poucos meses, porque Paulo Câmara já anuncia que vai...
E uma desconsideração com o Polo de Confecções. João Leira é da nossa região, do Polo de Confecções. Talvez teve a visão da necessidade do nosso polo, que é um dos maiores polos econômicos do Estado. E aí, agora a gente observa aí também o Paulo Câmara retirando, né, essa secretaria que é importante para nós aqui, da nossa região, do nosso polo de confecções, né? Aí a gente acaba de falar nesse instante que ele foi rotulado aqui como inimigo do sulanqueiro, como inimigo do polo de confecções. Atitudes como essa acaba dando, de fato, ao adversário, né, principalmente nessa região, esse discurso. É, só fazendo a comparação aí, Ney, o Hollenberg e o Câmara, realmente vão, de fato, pegar situações bem diferentes. Todos os dias, quem assiste ou escuta ou lê os principais noticiários nacionais, observa aí a crise que está em Brasília, né, instalada pelo governador ainda, que será ex em breve, o Agnello, né? A gente observa aí greve dos funcionários públicos da educação, greve dos funcionários públicos da saúde, hospitais sem funcionar em Brasília, protesto todos os dias por falta de pagamento. Então, o Hollenberg vai ter que iniciar sua gestão fazendo já negociações. Fazendo negociações, está tudo parado em Brasília. O governo federal de Brasília, o governo de Brasília, ele está parado. Quanto ao Câmara, pega já uma situação um pouco mais confortável. Apesar de existirem rumores de uma dívida bilionária em Pernambuco, que foi negado pelo governador João Lira Neto, isso aqui de fato aconteceu. Eu sou funcionário do Estado e recebi já o pagamento de novembro. Na última semana recebi o 13º. E uma coisa interessante, Ney, que desde quando o Eduardo Campos assumiu, que foi de fundamental importância para o funcionário público do Estado, um calendário anual de pagamento. O funcionário público do Estado de Pernambuco, ele sabe o dia que vai pagar e não atrasa. Não houve atraso de forma alguma nesses últimos anos, né? A gente já sabe a data de dezembro, quando vai receber, que está programado já antes do Natal. Existe um calendário. Esse calendário é colocado todos os anos nos principais prédios públicos do Estado e ele é seguido à risca. Arrisca. A data que está lá, pode ir no banco, que está lá também depositado o dinheiro. Isso aí, o ex-governador, né, o falecido governador Eduardo Campos, esteve de parabéns. João Lira seguiu a risca e o funcionário público espera que o Paulo Câmara também siga a risca esse estilo de governo, esse estilo de tratamento, principalmente com o funcionário público, pelo menos esse.
8:47, Romenica, até amanhã.
Até amanhã, Ney, só queria agradecer aí a prefeitura, né, que hoje faz 8 dias que eu fiz uma cobrança aqui de retirar o lixo lá do calçadão e, de fato, no final da semana passada começou, sim, a retirar o lixão lá do calçadão, né, que vinha acumulando, os feirantes estavam fazendo cotinha para ver se retirava aquele lixo e a prefeitura tomou a iniciativa, então... Dar os parabéns. Tem isso. O ministro foi visitar lá, né? Não se sabe, mas está de parabéns, mesmo com visita ou não, retirar o lixo. Então a gente também tem que agradecer quando a coisa acontece.
Final da primeira parte do programa. Após o intervalo, Silvio José e sua turma estarão juntos na hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional. Olha, nós aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma segunda-feira e mais um programa Rádio Debate com a sua segunda parte, começando aqui, que é a hora do debate. A partir de agora estaremos juntos até as 10:10 e alguma coisinha na técnica. Tem a Márcia Arantes aqui comigo, Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Natálio, bom dia Eusébio. Bom dia especial a todos que estão aí no Moda Center Santa Cruz, né?
Como é o movimento hoje?
Tá bom, não tão quanto da semana passada, mas está um movimento muito grande, considerável.
Já lotado,
já, a partir das 4 horas da manhã, o estacionamento já estava difícil de você achar uma vaga para estacionar seu carro, né? Pelo menos até para descarregar e voltar.
já tinha bastante dificuldades. Então, um bom dia, pessoal, a todos que estão aí no modo assento no calçadão. Um bom dia a Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Eusébio Pereira, bom dia, Zebinha.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio, Leone, Márcia.
Fez gol também, não?
Eu dei um passe para o nosso artilheiro Jobson, né?
É.
Porque a Avante, Silvio, só abrindo um parênteses aqui, a Avante está com um monte de craque.
Né?
Porque Jobson fez 4 gols no evento, né?
Sábado
da imprensa contra a diretoria de esportes. O Elivaldo deu um passe para um gol, eu dei um passe para o gol e teve outro menino da Avante que também deu um passe pro gol.
Tony Hill.
Não, Tony Hill não estava. Tony Hill estava cobrindo. Foi Renan que deu o passe pro gol. Joga muito bem, viu? E aí
não, não aproveitaram Tony Hill.
Tony Hill aí também. Porque o bichinho tá com aquela barriga, né? Aí podia chutar ele pensando que era bola. Mas show de bola o evento, né? Uma confraternização muito interessante, a diretoria de esportes, o Rubinho, né, o pessoal da imprensa, o Jason, quem estava nessa organização também, juntando todo mundo. E todo mundo de parabéns, tanto a diretoria de esportes quanto o pessoal da imprensa.
Muito bem, Natália Arruda, pode crer, bom dia.
Pode crer, Silvio, pode crer, os ouvintes de casa, né? Esse jogo eu ia, mas não deu tempo para a gente participar, faltou um craque, nós ia fazer lá uns 2 ou 3 gols também. Um abração a todo o pessoal que estiveram lá no loteamento residencial Capibaribe, na estrada do Algodão. Todos que adquiriram o lote estão de parabéns. Um abração para vocês. Foram 2 dias de festa lá, né? O sábado e o domingo, música ao vivo, churrasco. De tudo você tinha lá, um coquetel maravilhoso, né? Estava lá o Ney também, a esposa dele passeou de helicóptero, tirando as fotografias, né?
Nem não foi, não, de helicóptero?
Não, não teve medo.
Ele teve medo.
E não deu pra cabeça. Porque
da outra vez ele saiu todo sujo, né?
Foi.
A esposa dele, né? Não tava, aí fizeram a permuta, né? Ela tirou as fotos. Então, um abração a todos que estiveram presentes lá, teve música ao vivo também. Vamos aguardar o acontecimento para outro, porque esse agora foi vendido, viu, Leone? Toda a área, todos os lotes. Então, estão de parabéns todos que adquiriram.
Também com um bom daquele.
Não teve parede,
tamanho sem igual e preço bom.
Que mais? Preço bom.
Mas já não precisa mais mexer, não. Já vendeu tudo, né?
Não, mas agradecer a todo o pessoal. Um bom dia a todos.
9:01. Ralf Lacks, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, meu amigo Eusébio, Leone, Ney Lima, Márcia Arantes.
A barba dele hoje veio caprichada, viu?
E
barba de gay de novela.
Eu queria mandar um bom dia.
Fala, Ralf.
Vinha correndo, era Ralf.
Diga.
Há quanto tempo? Eu queria mandar um abraço todo especial para todos lá.
É o seguinte, que ele ainda vem do o jogo aconteceu, né? E ele ainda tá no clima, né? Tá no clima do jogo e tal.
Eu não pude ir no jogo no sábado, mas quero mandar um abraço para Rubim e para o Boy, né? E também queria mandar um grande abraço para todos lá de Pão de Açúcar, viu, Zé? Lá da Mala do Profeta, meu amigo Júnior Albuquerque, nós tivemos lá, eu e o Romanik, e aí um grande abraço para todo mundo lá de Pão de Açúcar, em especial ao Júnior Albuquerque e a todos de Santa Cruz do Capibaribe.
Eu estive ontem com um rapaz lá de Pão de Açúcar, Luciano. Ele disse que não perde um só programa e vem aqui nos visitar essa semana.
Vem conhecer
então,
aqui.
Luciano, um abraço.
Bom, agora 9:02, 9:02, a gente volta daqui a pouquinho. Não,
em Santa Cruz, 9:09.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Só corrijam o relógio de vocês, que são 9:10. Ele falou errado aqui.
Paia.
Assistente paia. Não, não. Paia.
Eu achei errado. Eu achei melhor o Zé, viu, dando a hora. Então, é melhor.
Natália tá bom de conta.
Mas você é bom de dar a hora, viu?
Eu acho melhor, Silvio, você, na hora da hora, você ficar calado.
É, né?
Eu acho melhor.
É melhor o Zé Minha.
Silvio, deixa eu mandar um abraço também para o João Paulo, né, que eu conheci ontem à noite. Então, um grande abraço para João Paulo, foi um prazer enorme lhe conhecer.
Eu quero mandar um abraço. Primeiro, parabenizar aqui a família, né? Família Feitosa, seu Raimundo Feitosa, dona Socorro, casal, né? São pais, né, do padre Luiz Eduardo, que foi ordenado na última sexta-feira. É muito bonito, viu? A cerimônia mesmo de ordenação, né? É muito bonito mesmo. A igreja de São Cristóvão lotada, né? Lotada, a família. Emocionante, na realidade é emocionante o evento, né? Então a gente quer parabenizar aqui Raimundinho e Dona Socorro, né? E abraçar as pessoas, né? Algumas, né, que chegaram para mim e disseram: olha, manda um alô que a gente tá ouvindo lá. Socorro, Júlia, né? A Socorro e a Júlia lá no Santa Teresa. A Lina, Dona Lina, que é mãe do Vânio Vieira, está guardando tudo, já está preparando tudo para o programa lá, né? Então, Dona Lina, um abraço, tá? Aí na Palestina. A neta também, né? Lá no Polisparcas. Na Coab, Lourdes, Amara, Luciana, a família Minerva também, né? Obrigado a vocês aí, tá certo? Pessoal espetacular, pessoal maravilhoso, ouvindo sempre o programa aqui. Então, obrigado, viu? Obrigado, um abraço forte aí pra vocês e mais uma vez, parabéns a Raimundinho Socorro e ao padre, né? Padre Santa Cruzense, ordenado na última sexta-feira, o padre Luiz Eduardo.
Eusébio, na última sexta-feira teve aqui o nosso querido Padre Bianchi. E a repercussão do programa com o padre é fora, né? Quando a gente sai, Natália, poucas vezes eu vi, Eusébio, uma criatura ter um carisma como tem o Padre Bianchi Xavier. Viu? Quando a gente, né, elogiou aqui e abraçou o padre, muita gente que nos encontrou durante o final de semana disse: olha, eu me senti contemplado com seu abraço lá no Padre Bianchi. Então, um grande abraço, Padre Bianchi, Fernando do Padre e a Dáurea, né? E a todos, né, que nos abraçaram, Leão, durante o final de semana.
Ô, Ralf, eu queria aproveitar, Silvio fez os agradecimentos, né, participou da ordenação de um filho da terra sendo ordenado padre, né, na última quinta-feira. E eu quero agradecer também a todas as pessoas. Eu não pude estar aqui na sexta por um compromisso, mas eu quero agradecer ao próprio Silvio, a Dionelma, o Fernando Aragão, o Dona Ivone, e a todas as pessoas, todos os amigos, Silvio, quero agradecer de coração também pela presença de vocês na última quinta-feira lá em nossa residência, quando estivemos realizando um culto de ações de graça. E o pastor Mauro nos deu a grata surpresa também de trazer, por conta dele, um cantor também para cantar no evento, que é o ex-sofoneiro da banda Saia Rodada, esteve cantando, se apresentando lá no nosso culto, e hoje à noite vai estar cantando lá no acampamento da Segunda Igreja Vale da Bênção, o ex-sofoneiro da banda Saia Rodada, hein? O cara toca uma sofona, um forró bom medonho. E agora, se você quiser ir ouvi-lo hoje à noite, lá no acampamento da Segunda Igreja Vale da Bênção.
9 horas e 13 minutos, 9 e 13. Bom, repercussão de vocês com relação à vinda de Fernando Bezerra Coelho, né? Hoje, né, ex-ministro, né, hoje senador eleito, né? E que esteve na residência do prefeito Edson Vieira no último sábado. A gente não vai trazer a entrevista, que é longa, já trouxemos na primeira parte, apenas um resumo aqui que está no blog do Ney. Senador eleito, Fernando Bezerra Coelho, esteve na manhã de sábado em Santa Cruz, na residência do prefeito Edson Vieira. Fernando recebeu os prefeitos Zé Vilásio, de Taquaritinga, e Odon Ferreira, de Toritama. Também concedeu entrevista à imprensa. Fez algumas promessas, várias promessas, ele trouxe um pacote com até, falou Rominique aqui logo cedo, né? Trouxe um pacote, né, de promessas aqui para Santa Cruz. Sobre abastecimento da água, durante a entrevista, Fernando Bezerra, que foi ministro da Integração Nacional do governo Dilma, destacou a adutora do Agreste como possível solução para o problema de abastecimento de água nas cidades do Agreste. Disse ele: é preciso que a gente conclua o eixo leste da transposição, que se tem início rapidamente ao ramal do Agreste, que vai pegar água do São Francisco em Sertão Goiânia e jogar em Arco Verde. A partir de lá, vem pela doutora do Agreste para servir a 63 municípios, declarou Fernando. Sobre a duplicação da BR-104 e PE-160, sobre a paralisação das obras de duplicação da 104 e PE-160, o senador eleito Fernando Bezerra reconheceu que o governo de Pernambuco precisou suspender algumas obras que estavam em curso para fechar as contas e cumprir metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fernando disse que no início do último mês de novembro esteve com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio, que sinalizou a possível retomada de obras em estradas, incluindo as BR-104, no caso a BR-104, já nos próximos meses. Após participar de um café da manhã na residência do prefeito Edson Vieira, o senador eleito Fernando Bezerra seguiu acompanhado de vários políticos para o calçadão de Feiras Miguel Arraes, que foi construído pelo ex-governador Eduardo Campos. Fernando ouviu explicações do prefeito Edson Vieira sobre a importância da obra e as necessidades para o polo de convenções de Pernambuco. Durante a visita, o síndico do Moda Center, Alain Carneiro, aproveitou para cobrar publicamente empenho do senador na retomada das obras de duplicação da PE-160. Alain falou os problemas enfrentados pelos comerciantes que precisam do acesso ao Parque de Feiras. Fernando se comprometeu a se empenhar para que o governo do estado trate como prioritária a obra a partir de janeiro de 2015. Pois não, Ralf Lagos.
Olha, Silvio, enquanto o senador Fernando Bezerra Coelho promete, o povo de Santa Cruz padece. Enquanto o senador chega aqui com uma bagagem cheia de promessas...
Você veio de helicóptero?
Veio de helicóptero.
Eu tenho até falado, Armando veio aqui, não sei se foi de helicóptero. É interessante esses políticos, né? Até falei aqui na última quinta-feira, quando vier para cá... vi no dia de feira trazer, olha, a gente quer que você venha para aqui, agora você chegue, né? Chegue aqui, venha.
Na segunda, 8 horas da manhã.
Na segunda, a partir de 8 horas da manhã.
Já vem de carro.
De carro. Para conhecer as estradas e sentir, né?
Na pele. Enquanto o Fernando Bezerra promete, o povo de Santa Cruz padece. Por quê? Porque Fernando não entrou na política agora. Fernando era ministro da integração até dia desses. Aí Fernando veio se intitular o senador das águas. Fernando falou numa promessa em Santa Cruz que é ridícula. Ela já caiu no ridículo, Natália, que é Porteiras. A construção do açude de Porteiras. Se eu fosse qualquer um de vocês, políticos de Santa Cruz, eu me acanhava em falar de novo no açude das Porteiras. E quando vocês convidarem um, digo, olha, não fala no açude das Porteiras não, que tá feio. Tá chato, o povo tá ficando chateado com essa história. Promessa, promessa e promessa. Enquanto o senador vem aqui dizer que conversou com o ministro, que o ministro disse que talvez poderia sair a BR-104, né, que de, primeiro foi, como bem disse Ney no seu editorial de manhã, primeiro foi prometido com dinheiro azul e branco, e mais dizendo, Eduardo Campos dizia, não vou vender nada não para fazer. Aí agora tudo se remete ao governo federal. Não, mas não sai por quê? Estamos esperando recurso do governo federal. A obra da PE-160 saiu por quê? Porque o governo federal mandou menos recursos. Então, de promessas, senador, o povo de Santa Cruz está cheio. O senhor deveria ter vindo aqui agradecer seus votos e lutar para quando voltar aqui mostrar alguma coisa ao povo de Santa Cruz. Agora vim com um saco de promessas. Ora, como é que a gente vai acreditar em promessa? De um grupo que está no poder, que começou a PE-160, faltando 15 dias para a eleição, 3 dias depois da eleição, parou, Silvio? Tá bom de promessa, cara. Eu acho que tudo tem um limite, e o povo de Santa Cruz não merece isso, não. Aquilo que aconteceu segunda-feira aqui é falta de compromisso com esse povo. Porque se eu fosse turista, quando eu tivesse chegado em Caruaru, eu tinha voltado. A falta de capacidade dos políticos de deixar dois gargalos como é, depois de Toritama e essa PE-160 que conseguiram piorar ela, Silvio. Conseguiram piorar ela, agora virou uma arma. É uma arma a PE-160. É uma arma pela imprudência dos políticos e por a imprudência de alguns motoristas. Então, enquanto o ministro falava em promessas, o povo de Santa Cruz continuava na falta de infraestrutura para trabalhar, na falta de segurança, era morrendo gente e gente sendo assaltada em Santa Cruz. Então, ministro Fernando Bezerra Coelho, chega de promessas. Políticos de Santa Cruz, chega de promessa, chega de briguinha, chega de rei. Vamos fazer alguma coisa por essa cidade enquanto a gente existe, Silvio. Eu não canso de dizer aqui, Santa Cruz é um gigante do pé só. Na hora que cair, cai todo mundo. Na hora que essa economia falir, se Deus quiser, nunca vai o ser. Mas existem muitos exemplos. Aqui bem pertinho da gente tem Timbaúba. Quem não lembra o que era Timbaúba? Quem não lembra quando Toritama quebrou com um sapato? Porque Toritama não começou com jeans, começou com sapato e quebrou. E quebrou. Ninguém hoje em Toritama fabrica mais sapato. Nós precisamos nos preocupar e debater Santa Cruz com a seriedade que ela precisa. Não é político de lado A, nem de lado B, vir aqui fazer promessas, promessas fantasiosas, promessas como executivo que ele não é. Ora, como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar que Fernando veio aqui e disse que a PE-160 vai sair se Fernando não é executivo? Eu podia ter uma dúvida que ela iria sair se fosse Paulo Câmara. Agora, Fernando Bezerra vai para Brasília, a casa dos estados, reivindicar o máximo que ele pode fazer. Reivindicar. Agora, depois, Márcia, que a gente cobra aqui dos políticos, aí vem os que protegem, vem todos doidinhos aqui entrar no ar. Depois que não sai a obra, que a gente começa a cobrar aqui dos políticos, aí os que protegem político de lado A e de lado B, vem todos doidinhos aqui dizer que não pode cobrar, que estão tentando, que estão lutando. Então, sinceramente, senador, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, a próxima vez que o senhor vier a Santa Cruz, venha com ação concreta. O senhor vim para agradecer os seus votos, tudo bem, ok. Agora vim para trazer uma bagagem de promessa, aqui a gente já está super lotado de promessas.
Pois não, Eusébio Pereira.
É interessante, Ralf, eu concordo com suas falas, mas eu acho que você misturou as bolas. Por quê? Porque eu concordo com a sua cobrança e concordo com essa questão dos políticos vindo com promessa. Agora, a gente tem que saber dividir as coisas. Por quê? O Fernando, ele é senador a partir de fevereiro. Ele tem que ser cobrado no que ele promete. E ele está prometendo, Ralf, ele está falando, não é coisa solta. Sabe por quê? Porque isso é o projeto e o programa de Paulo Câmara e da Frente Popular.
Se me responda só uma coisa.
Se eu puder, eu respondo.
O ministro da integração durante 4 anos. Sim. E ele não fez o assunto das porteiras?
Não, claro que tem.
Nem o projeto ele fez.
Pronto.
Aí depois que ele não é mais ministro, ele é legislador, ele promete o assunto.
Mas aí vamos ver se for pedir a ele essa questão. Eu não estou querendo, e eu não estou falando aqui de defesa do senador. Agora aqui, ele disse, Ralf, e aí a gente, por isso que eu digo, a sua fala está perfeita. Agora aqui, misturou quando fala dessa questão do Fernando, por quê? Se ele prometeu agora, ele tem que ser cobrado por isso que ele está prometendo, né? E por que eu acho que ele não fez, ele não colocou isso ao vento? Porque isso é o projeto de Paulo Câmara e da Frente Popular. O Paulo Câmara, e aí a gente tem que cobrar o Paulo Câmara pelo que ele prometeu. Se ele fez a promessa e tem um plano de governo, tem que ser cobrado pelo que foi colocado, que foi posto. Mas eu estou dizendo que ele é o senador da... Certo, mas deixa eu concluir minha fala. O Paulo, ele colocou em seu plano de governo de ampliar e melhorar a oferta de água. Como ele ia fazer isso e tem no programa de governo? Fazendo as barragens nas cidades, as pequenas barragens, as médias cidades. Tem lá no programa de governo dele que ele vai incentivar isso, onde com certeza a barragem das porteiras vai estar incluída nessa dinâmica, né? A estrada, Ralf, e o Senado, concordo quando tem essa mistura de legislativo e executivo, né? O legislador muitas vezes promete o que é de competência do executivo, mas o Senado, e já foi colocado uma emenda da bancada de Pernambuco para estradas, né? Eu sei uma específica, a BR-232 já tem o recurso para o orçamento do ano que vem para chegar até Arco Verde. De certo modo, quando se promete isso, é porque vai se alocar o dinheiro para que a obra aconteça, né? E aí, é por isso que eu acho a importância, e aí eu concordo com a sua cobrança, porque o que se tinha muito era promessa e nada de realidade, mas só que tem que se saber, e é por isso que as perguntas aconteceram, quais são as metas do senador com relação à obra, como ele vai cobrar. Ele não está para cobrar também? Ele não está para reivindicar? E ele colocou quais serão as reivindicações. O Alan, do Moda Center, o cobrou publicamente, e é importante que haja essa cobrança, como é importante a sua fala, né? E ele se comprometeu, como senador da República, de ir buscar com o Paulo Câmara, que é da Frente Popular, que ele faz parte, que ele foi eleito, para que a obra aconteça. A BR-104, Ralf, é porque a gente às vezes fica discutindo muitas coisas, mas ela não está paralisada burocraticamente. Ela parou as obras, mas burocraticamente ela estão acontecendo licitações, chamamento de processo, como foi a PE-160. A PE-160 foram 2 anos de burocracia. 3 chamamentos de empresas que não queriam participar da licitação. Aí, claro, vai se cobrar o governo do Estado, mas foi 2 anos de burocracia com as empresas sem querer participar da licitação. Aí tem problema? Tem. Foi paralisada? Foi. Agora que a burocracia também é muito grande.
Eu só acho o seguinte, Eusébio, o Fernando Bezerra representa aqui a Frente Popular.
E ele, né, faz parte dessas cobranças.
Mas a Frente Popular não vai entrar no governo em janeiro. A Frente Popular faz 8 anos que está no poder.
E tem cumprido o seu programa de governo.
O Fernando Bezerra Coelho, ele não está assumindo o primeiro cargo do governo. Faz 6 meses que ele era ministro da Integração. Justamente um ministério ligado às águas. Aí agora ele vem dizer que vai fazer agora, depois que ele não é mais ministro.
Ele teve junto...
Ele contra a presidente. É
engraçado. Não, porque, vê, ele foi um dos... que estava no projeto da transposição, que incluiu Santa Cruz nesse ramal do Agreste. Santa Cruz não estava incluído no ramal do Agreste. Estava no eixo 4? Não estava. Santa Cruz foi incluído depois. E ele era o senador da República. Ele era o ministro. Ele era o ministro de Estado, que era o responsável pela obra. Sim, porque o executivo, o ministro executa, e foi o que foi feito. Santa Cruz foi incluído nesse trecho.
Olha, Eusébio, eu até entendo sua fala, mas discordo, você sabe que eu lhe respeito muito.
Claro, também.
Veja só, eu acho que Santa Cruz, já está enchendo de promessas. Armando Monteiro, por exemplo, foi um ótimo deputado federal e um péssimo senador para Santa Cruz. E um péssimo senador, e eu não vou me privar de dizer aqui não. Como é que eu vou achar que Fernando Bezerra estava na pasta,
mas
não conseguiu concluir?
Mas me diga uma coisa.
Está contra o governo federal e ele vai
conseguir alguma coisa. O Armando Monteiro foi um excelente deputado, por quê?
Por algumas obras que ele trouxe.
Pronto, você estava dizendo que o senador vai ser senador, que é legislativo. O Armando, ele é lembrado pelas obras de executivo. É justamente nesse ponto que eu quero dizer que alocações de recursos, e há essa mistura, e é praxe de fazer essa mistura.
Mas a alocação de recursos é uma coisa,
né? É justamente, porque se vai ter alocação de recursos, por exemplo, se ele colocar uma emenda para o projeto das porteiras, ele não está prometendo? Se ele prometeu, tem que ser cobrado.
Sabe qual é a minha revolta, sabe, Eusébio?
Sim, não, e eu concordo com a sua revolta, eu não estou discordando da sua revolta,
não. A promessa é muito bonita aqui, o ministro é uma oratória, que eu vou dizer, uma das maiores oratórias do Brasil, é o Fernando Bezerra Coelho. A conversa é muito bonita. Agora, enquanto eu escutava a entrevista dele, eu lembrava de clientes que eu encontrei perdido aqui na rua, na última segunda-feira, dizendo assim, nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu venho numa desorganização dessa. Enquanto ele falava, eu lembrava disso, sabe? Então a promessa não nos satisfaz. O que nos satisfaz é a execução, Natália Arruda. Se não tiver execução, não tem mais sentido. O PSB não tem mais o que prometer. Faz 8 anos que eles estão no governo. É como agora o governo de Dilma vir prometer. Com 12 anos de governo, prometer mais o quê? Ou faz ou fica calado, cara.
Alguma coisa mais, José?
Não, é porque eu acho que... Por isso, eu concordo com a sua revolta, concordo que tem que ser cobrado. Agora, se misturou as coisas. O senador veio aqui agradecer os votos e foi cobrado pelo que ele pretendia fazer. A partir de fevereiro, ele diz o que pretende fazer e aí essa cobrança é desacerbada com um projeto futuro. Eu concordo com o que já foi feito e que não foi cumprido.
Você acha que a cobrança da PE-160 é uma cobrança desacerbada?
Não, eu estou dizendo...
Você acha que cobrar a BR-104 é uma cobrança desacerbada?
Você continua misturando as
você
coisas.
Você acha que cobrar o assunto das porteiras é uma cobrança desacerbada?
Você pode ficar com o discurso fácil e misturar as coisas.
Não.
Por quê? A gente sabe que todos esses pleitos, eu concordo com a sua indignação, a gente sabe que todos esses pleitos são importantes. Agora, ele vai ser senador a partir de fevereiro. E ele foi cobrado justamente para pedir empenho para que essas obras saiam. E ele disse, meu empenho está dado. Aí vou criticar ele por dizer, eu vou lutar pela PE-160, vou lutar pela 104. Eu posso dizer que ele está errado porque ele está prometendo brigar por isso.
Ele faz parte de um governo que deixou a PE começar e não terminar.
Exatamente.
Ele faz
vamos
parte
cobrar
do governo. Ele faz parte.
Vamos cobrar.
Ele era ministro de uma parte.
Aí tem que ser
parte.
Cobrado.
E quando eu cobro, você disse que acha
não,
ruim?
Não, você não estava cobrando.
Você,
tava...
eu cobro, você acha ruim? Não. Porque o que eu falei aqui do assunto das portas, como era ministro
você
da parte...
Você estava criticando por isso. Do que ia buscar.
É lógico, se ele
você
era.
Você estava criticando,
se
você não
ele
estava
era o
cobrando.
Chefe, ele era o chefe da pasta e não fez. Depois que ele não é mais, é oposição agora. Ele vem dizer que vai lutar? Ora, peraí.
Você está criticando, não
vamos brincar
tá cobrando.
Com a inteligência do povo, não?
Bom, Leandro Souza.
Olha, a gente vê cenas assim, seria normal e natural qualquer político que foi votado em uma cidade ele retornar simplesmente e puramente para agradecer seus votos. Eu acho que é normal. Mesmo sendo eleito ou não, também eu acho que é normal o político vir reconhecer o que o povo fez por ele nas urnas, que foi depositar o voto de confiança. Se você teve êxito, bom, teve paciência. Mas eu acho que é normal e é natural, Natália, quando o político vem simplesmente agradecer os votos recebidos. Isso aí é de se esperar. Agora, político, eu concordo com o Ralf, político que já está na vida pública, exercendo um mandato há um cilhão de anos, ocupando cargos importantes e destaque no país, e vem renovar promessas, é tentar subestimar a inteligência do povo. Né? Eu acho que estão tentando, de certa forma, subestimar a inteligência do povo. Eu vou com a fala, Ralf, até do professor Afrânio. Olha, o assunto das porteiras já foi tão falado, tão badalado, que se hoje o assunto das porteiras estivesse pronto, ele só ia dar para abastecer o Moda Center e talvez um bairro da cidade. Talvez o Moda Center e um bairro da cidade, o assunto das porteiras, se fosse executado hoje... Talvez não resolve, de jeito nenhum, não ameniza de forma nenhuma o problema de água de Santa Cruz. Ora, Fernando Bezerra Coelho era ministro da integração. Fernando Bezerra Coelho era quem tinha a caneta para elaborar projeto, para executar pela pasta do seu ministério. E Ralf colocou bem, ele agora é oposição ao governo federal. Ele agora não está mais na pasta, ele não é mais executivo, ele não é mais ordenador de um ministério. Ele agora vai estar numa cadeira sentado contra o governo federal e vir renovar essas promessas. Será que não é realmente unicamente tentar subestimar a inteligência do povo? Eu acho que não cabe mais vir com um saco de promessas. Ora, o povo já está de saco cheio. O povo de Santa Cruz já tem um saco. Cheio de promessas.
Leone, pela pois sua não. Fala, se eu não entendi errado, você está querendo dizer que a pessoa que foi eleita aqui, ele pode voltar para agradecer, mas não pode voltar para reafirmar compromisso, não é?
Não. Não, eu não disse isso, não.
Não, você disse.
Eu não disse isso, não. Em momento nenhum.
Você
eu falei... Não. Você está querendo interpretar desse jeito. Eu respeito sua opinião.
Tá gravado.
Sim, eu estou dizendo que é normal e é natural o político, quando passa o processo eleitoral, vir agradecer os seus votos.
Somente.
Agora, políticos que já estão no exercício do mandato há um cilhão de anos...
Ele não estava no exercício do mandato.
Não estava. Ele foi ministro. Eu falei que ele ocupou cargos importantes. A Frente Popular está governando esse estado... Há 8 anos, e ele faz parte da bancada da Frente Popular. Aí vim renovar promessas, porque ele como candidato a Senado, na chapa de Paulo Câmara, quando viu a nojeira que o governo do Estado ia fazer com essa PE-160, já que ele queria tanto o bem do povo de Santa Cruz, porque eles não têm condição de fazer, vamos deixar isso só para começar em janeiro? Vamos deixar isso só para começar em janeiro, quando Paulo assumir? Não, mas começa agora, faltando 20, 30 dias para a eleição, para a gente ter os louros, para a gente ter os votos, e o povo lá que tem os problemas. Depois, se der, a gente resolve.
Isso é a sua interpretação, né?
É a forma que foi feito. Não dá para interpretar de outra maneira. Quando a gente falava da PE-160, que era uma obra eleitoreira, e eu me preocupo, sabe por quê? porque pode ser uma obra eleitoreira para 2016 também. Para 2016 também. Quantas e quantas obras no país afora a gente não vê? Quantos anos não é falado o assunto das porteiras? Eu acho que eu não era nem nascido quando já se falava no assunto das porteiras. Ele já aconteceu? Não. Porque a PE-160 não pode se tornar mais uma obra eleitoreira para 2016. Então é essas coisas que cansa. Essas coisas que cansa. Ora, um povo que precisa do mínimo, do básico, da atenção do governo do Estado, dos seus representantes. Agora, isso seja um ou outro. Eu não estou aqui só querendo mostrar um lado, não. Outros, quando também estiveram no governo, não fizeram também. Olha, teve um momento aqui que estavam as duas alas políticas nos braços de Eduardo Campos. Nos braços de Eduardo Campos. E parecia que estava tudo bem. Ninguém dizia nada, ninguém cobrava nada. E se cobrava era quando chegava lá, ele deveria passar a mão na cabeça e dizer, olha, tem paciência. E voltava todo mundo paciente. E o povo aqui que ficava à mercê. A mercê. Então, são essas coisas, sabe, que a gente tem que procurar diferenciar e tratar diferente. Ora, você vem unicamente para renovar promessas e prometer aquilo que você não pode fazer, aí isso é mais absurdo ainda. É mais absurdo ainda, sabe? Eu acho que o povo está cansado dessas coisas. O povo está cheio, como o Romenick disse logo cedo, na primeira parte, que ele chegou com um saco de promessas, com um saco de promessas para o povo de Santa Cruz, mas o povo de Santa Cruz já está cheio disso. Quantos anos se passou prometendo essa PE-160, Natálio? Será que foi ontem que prometeram? Aí precisa hoje já vir renovar? Não foi ontem não que prometeram. Ou o povo esqueceu? Agora é engraçado. Tem determinadas coisas que é muito engraçado. Ora, determinados políticos aqui em Santa Cruz ocupam cargos legislativos. Quando são cobrados pelas obras que iriam prometer como executivo, não, mas eu não sou executivo, eu sou legislativo, correto, mas só que em momento eleitoral se imposta como executivo, e quando ganha, quando é eleito, vai ter que cumprir o seu papel, que é legislativo. Aí outros que se posta como legislativo e como executivo, quando são cobrados, não, vai ser só uma luta, vai ser só um empenho. Ora, estão fazendo o povo de quê? De bolinha, de papel, é? De jogar para lá e para cá? Eu acho que isso não cabe mais. Eu acho que Santa Cruz merece o devido respeito. O devido respeito por toda a classe política que é votada e que recebe voto desse povo.
Natália Ruda.
Olha, a gente ouvindo tudo isso, e foi muito importante essa indagação, porque o Zé Belo não veio aqui dizer que ia lutar. Ele veio fazer uma promessa. Ele diz aí na entrevista dele que vai ser realizada. Falou com o ministro. Nós não sabemos nem se esse ministro vai continuar, viu, Ralf? Agora em janeiro. Ninguém sabe, não, se esse ministro vai continuar. Né? Que falou com o Paulo Câmara. Olha, é muito a desejar, né? Um saco cheio de promessa, aonde todos nós de Santa Cruz já estamos é com um saco cheio de políticos que faz isso. Olha, para ter uma ideia, já está se falando, Ralf, que vão cortar a secretaria da pequena e das microempresas, né? Já vão se tirar. Olha, o cara foi eleito agora em novembro, né? Esperava-se 1000 atitudes para o polo de confecções. A primeira atitude, Leone,
falando do caso do governador, né?
O governador já vai cortar a secretaria de micro e pequenas empresas. E o senador não chegou aqui para dizer isso, não. O senador era para chegar aqui, bater na mesa e dizer, oh, essa secretaria não vai ser cortada. Essa é uma luta nossa. Essa é o que o povo de Santa Cruz e do polo de confecções precisa. Mas não chegou a dizer isso. Ele veio prometer as coisas que ele não pode fazer, né? E quando podia, não fez. E quando chega essa agora, ele também ficou calado. Olha, as águas para Santa Cruz do Caparibe estavam muito fácil, Ralf. Muito fácil. Olha,
o desperdício de água que tem em Santa Cruz do Caparibe. Quando dá uma chuva, o açude de Poço Fundo, ele sangra na primeira chuva. Toda vez. Passa um mês, dois, derramando água à torta e à direita. Porque na época que o açude de Poço Fundo foi feito para Santa Cruz daquele tamanho, que era do tamanho de Poço Fundo hoje. É? E o açude de Poço Fundo está aterrado. Segundo uns engenheiros, eu não sei que engenharia é essa, ninguém pode fazer uma limpeza no açude de Poço Fundo. Algaroba, terra, areia, tudo tem ali dentro. Quando a água vem, tira direto para o sangrador. Tira direto. No instantezinho, ele sangra e a água é um desperdício maior do mundo. Se os governos viessem ali e dessem uma redução naquela parede, ali pegava água, Eusébio, para muito tempo em Santa Cruz do Caparibe, né? Muito tempo. Vocês disseram uma coisa muito importante aí. O açude das Porteiras, pelo que estão fazendo, falando hoje, já não ia mais servir para Santa Cruz, não. Passou tanto tempo que não serve mais. Tanto tempo. O que mais servia no momento era ou essa adutora do Agreste ou aumentar o açude de Poço Fundo, que já está com a base, com o projeto, dentro de um rio. Todas as vezes que chove, é o primeiro a sangrar na região, Ralf, o açude de Poço Fundo. É tanta água jogada para fora que faz pena.
Você não dá uma parte,
se o cara for lá, chora.
Você não dá uma parte.
Pois não.
Só para eu registrar aqui que ontem o Jornal do Comércio trouxe uma matéria falando só de Santa Cruz do Caparibe. O Moda Center.
Tá no, é o polo todo aí. Né? O destaque é Santa Cruz.
É Santa Cruz, mas o destaque é Santa Cruz. Cruz, né? É. O polo, a foto é o Moda Center lotado. E ele diz o seguinte, a matéria diz o seguinte, o segundo desafio do polo do Agreste. O que é que ele faz? Uma narrativa sobre como foi que Santa Cruz e o polo chegou a esse patamar.
A esse patamar.
E sabe qual é o segundo desafio agora? Na estrada, assaltos e engarrafamentos. Aí eu posso aplaudir político que vem aqui fazer promessa? Não posso.
Olha, o Fernando Bezerra Coelho é um cara inteligente, tem uma oratória bonita, né? E ele está se aproveitando daquela oratória dele. A oratória dele é tão bonita que ele tem em casa, dentro da casa dele, o filho deputado federal e o mais novo deputado estadual. Só falta ele botar a mulher agora, né? Só falta botar a mulher. Somente, que em Santa Cruz ninguém gosta disso não, viu? Não é o cara botar a mulher sendo política aqui. Vai botar o filho para ele não tomar água nos ouvidos em Santa Cruz do Caparibe?
Mesmo nessa seca.
A água dele não dava nem para tapar os ouvidos se ele pensasse isso. Está ele senador da República, o filho deputado federal, o roto estadual. Rapaz, está engraçado, não está? Está engraçado. Aí vem para Santa Cruz do Caparibe porque os jornais hoje, os blogs estão mostrando quem é Santa Cruz. E esse povo tem que mostrar a cara com força, com coragem e determinação. Se ele chegasse aqui, ele chegou 7 horas da manhã na casa do prefeito, né? Agora, para visitar o prefeito é muito fácil. Muito fácil. O prefeito está com uma pontuação aqui maravilhosa, né? 62%. Aí o cara vem 7 horas da manhã para casa do prefeito. Se o prefeito tivesse mal, sabe quantas vezes ele vinha aqui, Ralf? Nenhuma. Não vinha de maneira nenhuma. Mas como o prefeito tá bem, ele vem pra casa do prefeito. Prefeito, abre os olhos, prefeito. Pega esses caras e bota quente neles. E dizer, olha, senador, olha, governador, se vocês não fizerem nada pra Santa Cruz do Caparibe, nós não vamos estar bajulando vocês, não. Que a gente aqui leva pancada toda hora, o povo cobra da gente. Aí o caba chega lá tomar um café mais bonito do mundo. Eu acho que não tinha papa de aveia, porque a papa de aveia quem come é eu, né? O café lá foi maravilhoso. Aí o caba chega, eu sou o homem das águas. Ah, palavra bonita, né? O homem das águas, sem chover, sem ter o açude de Poço Fundo que comporte água para Santa Cruz do Caparibe, eu fosse o prefeito, eu dizia, toma um galão, bota nas costas e vá buscar um galão d'água. Vá buscar um galão d'água para trazer aqui na minha casa. Prefeito Edson, o senhor hoje tem moral. tem moral de exigir desse povo, viu, Silvio? Viu, Raul? Ele tem moral. Agora, se ele ficar calado, como os prefeitos antigamente, balançando numa rede desse povo, fazendo um café maravilhoso para eles, aí não vem nada, não. Haja vista que eles hoje é a oposição à presidente Dilma, né? O senador é a oposição da presidente Dilma, né? E ele vem para aqui prometer ações que a presidente Dilma é quem vai liberar. Então, olha, tenha santa paciência. Vamos ter, não vamos ter graça, não. Vamos ter ódio, porque esse povo vai vir aqui de novo, viu, Raul? Vai vir aqui de novo. Vai vir aqui. Hein? Vai vir aqui de novo. Agora atrás de voto. Atrás de voto. Não se irrite, não, que o seu comportamento é esse aqui. Você defende demais esse povo. Né? Defende demais.
Opinião, Natália, opinião.
Não, opinião. Diga a opinião tá dizendo... da bexiga lixa essa.
A mudança.
E toda vez mudança. Que tu defende.
O senador, ele disse, eu quero ser lembrado como senador das águas. Lembrado. Isso é pra quê? Pra quando terminar o mandato dele, ele ser lembrado da expectativa dele.
Se ele for terminar o mandato dele, ele nem vem
ele
aqui.
Ele não cumpriu o que tá prometendo,
nem vem aqui. Ralf,
ele não vai ser lembrado como senador das águas. É uma perspectiva que ele tem. Ele disse, eu quero ser lembrado como senador das águas. Quero, futuro. Por quê? A depender do mandato dele. A
depender do mandato dele é o seguinte.
A depender
seguinte,
da cobrança Ed que ele
Vieira
vai fazer.
Tem que estar na cola desse povo. É um político jovem.
O Fernando Bezerra nem assumiu ainda.
Precisa de mostrar a cara de Santa Cruz a esse povo lá em Brasília.
Santa Cruz?
Precisa. Você vê se dá por aí. Eu fui pra Buíque e Lula veio pra Buíque. Buíque desse tamanho, tirando leite de uma vaca lá no meio da rua. Ah, um grande sucesso. Uma vaca com 10 litros de leite ou 15. Uma cobra quase uma lula. Lá. E em Santa Cruz do Capibaribe até hoje, seu José. Nunca veio um presidente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hein?
Já veio um.
Já quem? Vi? Eu não sei, me lembro disso, não.
Acho que... Não. Não veio. Foi o Edson Vieira e o Agostinho Rufino que foram recebidos por presidentes.
Recebido lá em Brasília.
Edson Vieira e Agostinho Rufino.
Edson Vieira foi recebido, foi, eu me lembro de Agostinho Rufino.
Edson Vieira é vereador, ele foi recebido para ser condecorado lá com a medalha como o vereador mais jovem do Brasil.
É, uma medalhazinha, daquelas que enfeito tava, né? Sai bonitinho, que nem carrinho da Coab saiu dizendo por aí, eu recebi uma medalha. Que medalha, rapaz? Aquilo ali, um cabo correndo no meio da rua, ganha uma maratona de 100 metros, 200 metros. E bota uma merda daquela no peito, que eu não queria. Eu não queria, não. Então é o seguinte, senhor Atzinheiro, o senhor tem moral hoje em dia para a população de Santa Cruz. Bota quente nesses caras, bota quente e venha pra rádio dizer. Dizer, olha, eu fui, eles só conversaram besteira em Santa Cruz do Capibaribe. Porque a população já está de saco cheio demais com esses políticos que prometem.
9:47, 9:47, final de ano. Verdadeiro banho na concorrência que o divórcio dá, viu? Verdadeiro banho na concorrência. Olha, na compra do Whisky Títeres, você ganha R$5 em crédito de qualquer operadora. Você compra o Whisky e aí R$5 de crédito para qualquer operadora para tentar falar no final de ano. Né? Porque as operadoras, a gente sabe. Compre a Montila Cristal com copo por apenas R$14,99. Chester, o Chester Perdigão por apenas R$12,99. Peru, Perdigão e Sadia, R$13,99 o quilo. Champanhe Sidra, tradicional, R$5,99. A maior variedade de carnes também no açougue, as melhores carnes, galinha batida na hora, inclusive, é um verdadeiro banho na concorrência neste final de ano, o Tibúcio. Farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas. Com disco entrega também, viu? 3731-6010, Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Cacau Show, final de ano aí para presentear, dê um presente Cacau Show, além de deliciosos, né? Tem uma apresentação muito legal também, né? Tudo bonito, né? Para dar de presente. Então, quem gosta, né? De presentear neste Natal, quem vai presentear, então, compre um presente Cacau Show. Siri Limão, uma nova loja que chega em Santa Cruz, moda praia infantil, infanto juvenil de 1 a 14 anos, em frente a Cordeiro Bolsas. Quer lavar o banco do seu carro? Procure Lava Jato Cruzeiro, na Pazuzinha 637, em frente à Escola Santo Antônio, do amigo Zé Carlos Balbino. E para se vestir bem, o homem que gosta de se vestir bem tem Existência Moda Masculina, onde você encontra tudo, tudo para o homem que realmente gosta de se vestir bem. Camisas, calças, meias, cuecas, óculos, bermudas, pijama, perfume, cinto, gravata, calça, esporte fino. A Existência fica na rua Gracilino Arruda, 295. Olha, vende-se uma padaria completa, né? Se você quer investir nesse ramo, entrar nesse ramo, então, olha, uma padaria completa, com todo o maquinário. É, a pessoa diz que, quem é do ramo vai entender, diz que desmancha dois sacos de farinha no balcão. Acho que deve ser o tamanho do balcão, né? Deve ser o tamanho do balcão que tem capacidade para desmanchar dois sacos de farinha, tá certo? Lá nessa padaria. E também tem material também para uma lanchonete completa. Então, além da padaria completa, com todo o maquinário, tem um maquinário também, equipamento para uma lanchonete. Fale com Alessandro, ligue 3731-2558, 3731-2558, ou 97786630, 97786630, né, para você adquirir esta padaria. A professora Socorro Maia e também o vereador Ernesto Maia, parabenizando também Dona Socorro, né? Socorro e Raimundo, né? Raimundo Feitosa, né? Tivemos a solenidade no último sábado para o Luiz Eduardo, que é o novo padre, o padre Santa Cruzense Luiz Eduardo, a professora Socorro Maia e Ernesto, né? Que não tiveram como estar presente, mas querem aqui de público parabenizar a família, tá certo? Parabenizar a família pela ordenação de Luiz Eduardo, né, o padre Santa Cruzense, tá? Então, um abraço aqui, Raimundinho e Socorro, toda a família Feitosa, tá? Olha, você que está interessado no problema do alcoolismo, em saber como milhões de alcoólicos encontram a sobriedade em Alcoólicos Anônimos, se tiver, o grupo Poço Fundo de AA convida todos para participar de uma reunião de informação informação de como, né, de que maneira funciona o Alcoólicos Anônimos. Então, essa reunião será dia 16, na próxima terça-feira, de 7 da noite às 9 da noite, na Associação de Moradores da Comunidade da Magana. E depois, uma vez por mês, serão realizadas reuniões nesse AA da Magana, tá? Então, dia 16 agora, terça-feira, reunião de informação ao público lá na Magana. Agora, 9:52, 9:52, eu quero ver, um torpedo aqui diz o seguinte, eu quero ver mesmo quando a PS-160 tiver recomeçado, o que é que vocês vão fazer? Vão dizer, se vão criticar.
Parabenizar.
José de São Domingos.
Quando tiver, ô José, quando ela tiver recomeçado, a gente vai parabenizar. Viu?
Bom, 9:52, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Na verdade, são 10 horas e 7 minutos.
Minutos.
O Silvio José não
é melhor, Natália fazer na hora, porque Silvio não acerta.
Fecha o microfone dele. Olha, Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade, neste final de ano, dá um banho na concorrência. Na compra do uísque Tigres, você ganha R$5 em crédito de qualquer operadora, viu? Na compra da Montila Cristal, com um copo, R$14,99. Tem Xerxe Perdigão por apenas R$12,99. Tem Peru Perdigão e Sadia, R$13,99 o quilo. Champanhe Sidra Tradicional, R$5,99. No açougue, a maior variedade de carnes também, as melhores. Tem galinha, inclusive, abatida na hora. Um verdadeiro banho na concorrência neste final de ano, o supermercado Tibúrcio, que é o número 1 da cidade. Olha, com a gente também a Belmac, máquinas de costura e bordados industriais, fazendo sua confecção vestir melhor. Continua a promoção com a da galoneira Lamax por apenas R$19,50, só aliás, 1950.
Tu tá, isso, tá caducando, eu tô notando. Rapaz, tu não pode ver um padre que tu fica doidinho, né? No outro dia, né? 1950.
Não é 1950, não?
Não.
1950, né?
Você pode adquirir 1950, ainda mais numa redução, né? Você chega lá.
chega lá,
conversa.
Peço desculpa, chega a 1950.
Peço mais.
19h50.
É o Natalio Friday.
Aí dá certo para você chegar em casa com essa máquina e fantástica.
Tem, e tem também a casa de peça, gente,
a
da Belmar.
A casa de peça que é boa, porque o cara que tem, Ralf, a máquina aqui não é lá da Belmar. É uma máquina velha, quebrada, fofa. Aí
fofa?
Só, fofa. É madeira velha, da Uruguai. Aí você chega lá...
Uruguai de feijão, Natália.
Não, mas dá na madeira também.
Não, não, ali não é Uruguai.
Dá, aqui não é formigueiro, dá tudo.
Não, ali não é Uruguai.
É Uruguai.
É não, não.
Chega
Uruguai
de feijão. Um pozinho.
Não, não.
Aí você vai lá tipo. Na Belmar, você lá vai na Belmar, ali no prédio de Salete. Aí você encontra um estoque de peça Leone que ninguém nunca viu. Aí a máquina vai ficar sem barulho, sem nada. Aí o cara chega em casa e diz, vamos se pegar que a máquina agora ficou zero. Vamos embora.
O que foi? Segura.
A máquina segura. Ficou boa. Aí amarra.
Fecha o microfone dele, amarra que tá. Bom, temos o apoio também aqui do Laboratório Patrícia Braga. Segura, Ralf. Segura. 3731-7739. Olha, o Laboratório Patrícia Braga faz a coleta em domicílio também. Você que está doente e não tem como sair de casa, então é só dar uma chegadinha lá no laboratório e pedir. Ou então liga, 3731-7731, que o pessoal vai até a residência fazer a coleta. E lá também no laboratório você conta com Mais Sorriso do Dr. Diogo, né? Oferecendo as mais modernas técnicas para recuperar o seu sorriso. Aparelhos ortodônticos, clareamento dental, próteses, implantes. Tudo em condições especiais. Ligue agora e agende uma consulta. 9398-2143 ou 3731-7731. Loteamento Bairro da Moda. Lotes a partir de R$ 162,50. Uma super estrutura, né? Totalmente com água, luz, saneamento, enfim, né? Uma estrutura muito legal ao lado do Moda Center Santa Cruz. E Santa Cruz vai receber em breve Auto Pronto, que chega para mudar conceito com a melhor estrutura da região. Atendimento que se merece e o mais importante, preço justo em breve, oferecendo o melhor serviço de funilaria e pintura para o seu carro com serviço rápido e entrega na hora marcada. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, 473, ao lado do Oba Oba, em breve. Eusébio, só a pessoa perguntando aqui, como é que está a situação de brejo, né? Tá havendo algumas informações, inclusive desencontradas, né? Inclusive desencontradas porque já tem gente dizendo que o Asfora poderia assumir hoje, enfim, como é que está a situação lá?
Silvio, realmente está uma questão complicada no brejo. Essa semana, mais precisamente na sexta-feira, o ministro que está com o caso, ele voltou atrás, aí no meu entender, eu não sei a intensidade dessa decisão, mas ele voltou atrás numa parte da sua decisão para que fosse discutido a questão do recurso de Dr. Edson pelo pleno, pelos 7 ministros. Isso já ia ser feito, né? Agora, a forma que ele colocou e deu essa nova decisão, dá a entender que os debates e as discussões vão ser mais acaloradas. Por quê? A partir do momento que se vai para essa discussão, pode-se abrir a possibilidade dos advogados de Roberto Asfora se manifestar, o Ministério Público já tem a manifestação, e o relator. A grande dúvida que eu fico é se o relator do caso, que já determinou a volta do Dr. Edson, que já tinha dado o seu voto monocrático, né, a sua decisão em favor do Dr. Edson, se ele vai permanecer com a mesma decisão. Acredito, né, que sim, porque ele já decidiu monocraticamente nesse sentido, embora tenha revogado essa decisão para que o pleno analisasse. Mas a grande dúvida que fica é justamente essa, porque o Ministério Público Federal já se posicionou favorável a Dr. Edson. Pois não, Rafa.
Pergunta que é a pergunta de muita gente, né, que a gente encontra. É porque a partir do momento que o ministro revoga a sua decisão, veja só, se eu entendi certo, ele não está dizendo que ele entendeu diferente. Ele está só entendendo que o pleno é que deve julgar.
Exatamente,
é
porque a defesa, e eu acompanhei uma entrevista do advogado Dr. Valber Agra, que é o advogado de Roberto Asfora, ele suscitou, ele entendeu e colocou para o ministro que aquele tipo de julgamento deve ser feito a análise completa pelo pleno. E aí, pelo que eu entendi, a decisão do ministro Noronha foi muito curta, foi muito sucinta. E aí ele disse que entendia esse argumento e colocava para o pleno. Aí a grande dúvida que é se ele vai mudar o voto, que eu acho... Acho
coerente, né?
Eu acho que não, que ele vai permanecer no mesmo voto, mas os debates vão acontecer com os ministros e a situação de Brejo fica...
Indefinida.
Aí não se sabe se vai ser agora, porque amanhã tem sessão do Pleno.
Porque já estão prevendo para amanhã, mas aí não pode não acontecer também,
pode,
né?
Pode não acontecer, porque tem vários projetos, tem vários processos na pauta. Tem muitos processos na pauta. O doutor Edson, eu vi hoje de manhã, está na pauta. Né, mas está na pauta que consta. Eu não sei se realmente ele vai para a pauta, porque são muitos processos, são processos do Brasil inteiro, e aí vai ficar essa questão do Brejo ainda
indefinida. E a atenção volta para né, a atenção da imprensa e a atenção do povo. Né?
Vou dizer de uma forma mais... tentar ser mais claro. O doutor Edson, até a semana passada, ele tinha uma possibilidade muito grande de permanecer. Por quê? Porque tem um parecer do Ministério Público Federal a seu favor. Tinha um ministro com uma decisão monocrática a seu favor. Restou agora uma luz no fim do túnel para Roberto Asfora, para ver se tem algum voto divergente, algo do tipo, para que nesse voto divergente de outro ministro, que apresente um parecer favorável a Roberto Asfora, que nesse debate aí o pleno decida. Mas... De certo modo, esse novo posicionamento, essa nova decisão, abre uma pequena luz lá para o Roberto Asfora tentar uma viabilidade na volta à prefeitura.
Bom, 10 horas e 15 minutos, 10 e 15. Bom dia, Silvio. Eu queria que vocês comentassem o absurdo que está acontecendo. Passei em Toritama ontem. Na parte da tarde, a feira estava acontecendo normalmente. O acordo que foi feito era para ser todas as cidades fechadas. Enquanto o Toritama estava aberto, o Modacente estava fechado e os clientes estavam aqui esperando abrir, arriscando suas vidas. Com a fila até o posto de Maninho, foi aberto à meia-noite, Valmir do São Miguel. Uma reclamação aí do Valmir com relação a essa questão de Toritama. Bom dia.
Descumprido ontem, né?
Bom dia, debatedores do rádio. Alguns de vocês, algum de vocês me diga qual o político de Santa Cruz que eu posso acreditar. Pelo amor de Deus, Santa Cruz não merece que esses políticos estão fazendo com os santacruzenses. Marcelo César, lá do São Miguel, mandando esse recadinho aqui, revoltado com alguns políticos. Bom dia, Silvio, José, Ralf. Tá certo que tem gente com inveja aí na Polo FM. Promessa, aqui não tem mais. Promessa, or. Aqui não tem mais besta, não. Só apaixonar, deve ser isso, né? Uhum. Galera da Poeira, um abraço para vocês aí, tá certo? Bom dia. Deixa eu ver mais algumas mensagens aqui chegando. Queria que os comentadores aí da rádio falassem sobre a linda estrada de Santa Cruz ali, no girador que fizeram em Pão de Açúcar. Que vergonha para o governo, para o Estado. Aqui não assinou, final de telefone, 9783. Bom, e aqui o final do telefone 9446, eu não vou ler aqui não, mas mandando um abraço para o Eusébio. Devolta e mostra, viu, Eusébio? Né? E aqui também, final de telefone 0209. Né? Também mandando um abraço aqui para Eusébio. Bom, 10 horas e 17, para a gente fechar o programa, eu queria aqui parabenizar a prefeitura, porque é o seguinte, a tentativa, quando uma coisa já existe, né, e você permanecer com aquilo, é mais fácil. Agora, para tentar resgatar é difícil, né, é muito difícil, e está se tentando resgatar essa questão do Natal aqui em Santa Cruz, está tentando se resgatar alguma coisa de carnaval em Santa Cruz, alguma coisa cultural em Santa Cruz, tenta se resgatar. Ontem, aliás, sábado, sexta-feira, tivemos a abertura do Natal de Santa Cruz, com desfile do Papai Noel, né, na Avenida Padre Zuzinha, o Papai Noel recebendo o pessoal, né, apresentações natalinas, né, até o Natal, todo final de semana tem isso aqui. Né, todo final de semana vai ter algum evento ali na Padre Zuzinha. Então, parabéns, é difícil, a gente sabe que não é fácil, é o que eu falei, resgatar é mais difícil. Uma coisa que já existia, e aí o pessoal esquece, aí quando tenta se resgatar, leva um certo tempo para conseguir, mas pelo menos se deu o pontapé inicial e está se fazendo desde ano passado, esse ano mais uma vez. Então, parabéns aí ao Departamento de Cultura da Prefeitura. Né? O Carnaval, inclusive, o baile municipal nem prefeitura, é meio que independente, mas é a Alessandra Vieira que está à frente, né, tentando também. A Luciene também, parabéns a Luciene, que vem tentando resgatar o azul e branco. Esse ano vai fazer de novo o baile azul e branco, fez ano passado e mais uma vez vai fazer. Esse ano, inclusive, a Luciene disse o seguinte: próximo a gente ano. Não quer ganhar dinheiro, a gente quer pelo menos empatar. Né?
Próximo ano.
Pelo menos empatar. Então, ano que vem também a Luciene Pontes e as mulheres de Ipiranga mais uma vez tentando resgatar. Só dia 29 é uma coisa que a gente. Na sexta-feira também a programação já está começando a ficar pronta no dia 29, além das inaugurações que é de praxe, né? Os prefeitos querem, evidentemente, inaugurar algumas obras, já está definido Jamil. Está definido já Jamil, né? Uma atração nacional. Jamil para o dia 29.
Eu vi você lendo aí no WhatsApp. Tem gente que também exagera. Não é todos os políticos que são ruins, não, viu? Uhum. Tem muitos políticos fazendo as coisas também, não é? A gente também tem que mostrar isso. Porque o povo condena em geral. Não, mas tem político aí que está fazendo as coisas, né? Acontece, vem caladinho, consegue as coisas para Santa Cruz do Caparibe. Secretários também, né? Fazendo trabalho correto. Então, isso também nós não podemos exagerar. A gente aqui fala quando o cara merece mesmo de verdade, né? Merece ser cobrado. Porque se nós não fizermos isso, aí virá bagunça mesmo a política. Mas que tem gente fazendo as coisas, tem, Ralf.
Exato, Natália, eu concordo com você. Tem. Não é todo mundo, não. Mas aí a cobrança tem que ser feita na hora devida e parabenizar.
Como nós fizemos aqui.
Exatamente, né? Na hora que precisa
Silvio
parabenizar. Silvio
está ali dando grandes exemplos. Isso é importante para o povo de Santa Cruz também saber.
Você vê um exemplo claro disso, são vários secretários do prefeito, inclusive a secretaria, a diretoria de esportes, a luta de Rubinho.
Ah, esse evento agora é, né? Final de semana, né?
Foi evento final de semana, né?
Exatamente.
Secretários e diretores que estão lutando por Santa Cruz.
Claro,
agora,
claro.
Quando errar, ou se tiver algum problema, tem que ser cobrado. A reivindicação, ela é salutar até para o próprio governo.
Pois é, a ornamentação vermelha do que o prefeito botou, né? Aí tá vendo, prefeito? Aí tá em 62% de aprovação. Se tivesse colocado a luz, tava aqui em 50%. Né? Os 12% é para dar a luz vermelha do Natal. Né?
Olha, tem que organizar o trânsito de Santa Cruz.
A luz é foda.
Trânsito de Santa Cruz, Silvio, ele vem se trabalhando muito para organizar, né? É complicado. Essa semana eu encontrei um rapaz, ele estava tão bravo no mundo que ele levou uma multa. Eu já levei 3, eu não estou nem ligando. É porque eu só levo a multa quando eu estou errado. Aí eu reconheço isso, né? Quando eu estou errado, porque tem a gota. Nós se acostumamos em Santa Cruz. Passar da ponta, bota o cinto, leva a habilitação.
Passar a ponta daqui para lá, né? Para cá tira.
Aí tira, aí eu saio, aí o vinho da polo e coisa e tal, e virou, mexeu, sem um cinto. Aí o cara, priu, me para, aí eu me lasco. Mas aí a gente vai ter que ter cuidado, porque Santa Cruz hoje
quer dizer
é
que
uma
você foi
cidade
mudado.
Grande. Foi 3 Natália, vezes já.
Mudado,
não estou reclamando, não.
Isso é 2, é 3, assim.
3.
Aí é 4.
Não.
Olha o dedo, meu amigo.
É porque você está com a vista ruim. Depois de velho, está com a vista ruim.
Silvio,
olha, eu acho que o cara tem que ter uma hombridade. Quando tiver errado, dizer, eu estou errado. Então, nós temos que organizar o trânsito de Santa Cruz. Temos. Eu vi essa semana, Silvio, o cara parado num carro... Um carro em cima da faixa. E o carro da polícia estava atrás. Tá vendo? O cara parado em cima da faixa e o carro da polícia estava atrás e não quer ser multado. Rapaz, meu Deus.
Olha, hoje, meio-dia, estúdio 1, presença do deputado federal José Augusto Maia. Eu e o Ney Lima estaremos recebendo o deputado federal José Augusto hoje, meio-dia, no programa Estúdio 1. Então, fique ligado, tá bom, deputado José Augusto Maia. Falar do Conidé, falar... evidentemente, ele disse que ia trazer papéis, essa coisa toda, né? Comprovando. Então, meio-dia hoje, deputado federal Zé Augusto Maia. Diga, Leandro, para a gente fechar.
Só ainda, né, nesse sentido que você falou, e a gente aqui não tem dificuldade nenhuma de reconhecer. Quando instituições, órgãos ou políticos acertam, nós não temos nenhuma dificuldade de reconhecer e dar os devidos elogios a quem acerta, e também não temos nenhuma dificuldade e não somos presos a nada de também. De cobrar de quem erra ou de quem deixou de fazer. Isso aí nós somos totalmente isentos e livres para fazer isso e expressar as nossas opiniões. Eu só queria registrar rapidamente, ontem passei e vi o serviço está sendo executada. Então está de parabéns o prefeito pelo calçamento da Rua Bahia.
É, está sendo feito.
Tanto que a gente criticou, que a gente cobrou, mas eu estive lá ontem e realmente o serviço está andando e andando bem.
É.
É.
Ô, Caetano, Caetano.
Agradeço aí.
Ô, prefeito.
Sim. É a voz de Caetano, bicho, é incrível. Olha, atenção, pessoal. É, atenção, pessoal, não é Caetano, viu? Não é, não confundam.
Ô, prefeito.
É igual.
Povo lá da Rua Bahia me agradece. Foi lento, mas porque como
agora tudo, tá rápido.
Como tudo na Bahia é lento.
Agora tá rápido.
A gente deita lá.
Ei, daí, fala aí sobre a estrada daqui da Barra. Da tá Barra. Muito ruim, ninguém fala nada.
Na
Micaela. Micaela aí mandando.
Não, mas tem até a divisa.
Tem a divisa, tem Barra e Santa
Cruz.
Tá ruim também.
Tá ruim também. E pro Pará também, né, Natália?
Também.
Pra Barra e pro Pará.
Já que falou nessa questão das estradas, é isso que não dá, às vezes, para compreender, Natália. Dificuldade que, às vezes...
Fecha o microfone de Caetano.
É, dificuldade que, às vezes, um município tem de administrar as estradas vicinais. Porque, antigamente, as gestões eram máquinas alugadas. Então, tinha uma despesa muito alta. Tinha uma despesa muito alta. Eu não, porque eu nunca fui executivo, né? Agora, eu tinha à disposição, quando trabalhei na prefeitura, tinha máquinas que eram alugadas. Mas só que hoje a prefeitura dispõe desses equipamentos. Então, o custo da despesa é infinitamente inferior e a gente ainda vê...
Porque agora é só combustível e o funcionário
o operador
já tem,
que já existe nos quadros. Né? Então, a gente vê uma certa dificuldade na manutenção de algumas estradas que não deveria ser, já que o município disponibiliza de caçamba, de patrol e de retroescavadeira. Então, o que precisa realmente é agilizar esse serviço das estradas vicinais,
né? Uma semana da zona rural. Dá pra fazer, né? Uma semana dá para fazer Pará e Parque São Miguel, né? Acho que dá, né?
Sim, fim de ano, Natal, né?
Você já quer deixar a sua mensagem?
Não, eu quero dizer, passar a máquina, né? Para a gente ir para o Natal, na casa dos amigos, a estrada boazinha, passar
verdade.
A máquina. Isso é bom, né? Daqui para Barra, São Miguel, Pará, todo esse canto. Nós temos vários amigos e eu acredito que também o prefeito vai visitar a casa de vários amigos. Vamos fazer isso agora no fim do ano?
Pois é.
João da Patroa é eficiente demais. Dentro de um dia ele faz quilômetros e quilômetros.
Pois é, aí a determinação da prefeitura, né? Francisquinho,
exatamente.
Né? Francisquinho é responsável, né? 10:25, final do programa. Deixa eu ver aqui, começar. O gato. Tchau. Bom apoio. Nunca mais tinha, né? Uma deferência toda especial do Whiskas.
Bonita da bexiga.
Fecha o microfone, Natário. No Amigo Secreto, na última sexta-feira, ganhou o saco de Whiskas. Está feliz da vida?
Eu não ganhei saco de Whiskas nenhum. Agora a Natália ganhou uma foto de Eusébio,
né?
Do Patolino. E o Zé ganhou uma foto de Natal.
Tchau, tchau, Leone.
Tchau, Silvio. Um abraço especial a todos aí que estão no Moda Centro Santa Cruz. Olha, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí.
Bom, Natal da Ruda, posso querer? Até amanhã. Peraí. Escuta só.
Olha essa foto aqui que você sabe dela, né? Se é bonita ou é feia.
Tchau, Natália.
Olha, agradecer ao Ney Lima pela recepção que ele fez, né? A confraternização muito boa, né?
Da turma da Paulo.
Foi primeira e, graças a Deus, a gente participou, brincou, se alimentou bem.
Foi.
Ouviu uma boa música também.
Tinha papa, não?
Papa tinha.
Tinha, né? Tem a papinha pra você.
Foi o amigão aqui que mandou fazer, né?
Ralf mandou fazer a papa.
E saiu essa foto mais bonita do mundo. Tá vendo aqui, ó.
Pois é, eu confundi com o Emael, o candidato cristão.
Emael é o tamanho.
Tchau, Natália.
Que é bonito.
Tchau, Natália.
Tchau, um abraço.
Ralf Lopes, até amanhã. Escuta só.
Amanhã a gente volta, Silvio. E tomara que a Rua Bahia.
Não para. Zé Binho, com o fã de Patolino.
Teve um quadro, eu coloquei. Esse quadro de Natal foi bom, porque a muriçoca assim afastou. Mas. Brincadeira, Natal. Brincadeira. Silvio, até amanhã. Bom dia a todos.
Escuta só.
igualzinho a um robô de 200 metros que a cidade está invadindo.
Olha só, o pastor Mauro está convidando todos hoje no acampamento da Segunda Vale da Benção. Teremos a presença do ex-sanfoneiro da banda Saia Rodada, Denis, inclusive, Denis Silva, né? Que inclusive aqui o Leone até fez o convite inicialmente. Então hoje, Denis Silva, ex-sanfoneiro da banda Saia Rodada, na Segunda Igreja Vale da Benção. E os violeiros também, José Alves e João Luiz. José Alves e João Luiz. Então hoje é lá na Segunda Igreja Vale da Benção. Acampamento, Vale da Benção, não é isso? Os violeiros são bons?
São bons.
É, mas são bonitos ou são feios?
Rapaz, são
porque
mais
com viola,
ou menos.
Porque
são
com
mais
viola, com viola...
Dizem que os cabos é feio de viola, mas segundo o senhor Amadeus,
tem mais velho que ele. A seguir, manhã da Paula e o Papai Noel da Paula, R$1.500 e um montão de prêmios.
Rádio Debate, Polo FM.